Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Bom, lá venho eu de novo com livros achados num mercadinho de usados que eu comprei e adorei. Paguei acho que 2,50 € só, uma coisa bem baratinha assim, que adoro isso. E eu adorei muito, preciso ler mais coisas desse autor. Então, o livro de hoje se chama Welt ohne Morgen, que é em alemão, né? E numa tradução livre seria Mundo Sem Amanhã, do Tom Rolfe, que é um dos pseudônimos de Tybee Road. Então, na verdade, eu não sei qual é o nome verdadeiro desse autor, mas é um thriller desses de deixar a gente grudada no livro até terminar, com capítulos curtos, cheios de suspense. Então, já dá para imaginar até um filme sendo rodado com esse roteiro. O autor trabalha como jornalista, especialista em TV, dá aulas na universidade e hoje ele atua também como advogado e tabelião. Ufa, né? Não sei que horas que ele escreve. Ele estudou mudanças climáticas e certificação de CO2. Nossa, é muito bacana, assim, porque o cara é cheio das informações técnicas no meio do livro, porque ele realmente estudou essa certificação de CO2 e ele também entende de direito, né? E escreve como um jornalista também, ele é bem objetivo para escrever e descrever as cenas. Então, fica um livro muito interessante. Então, aqui um tijolinho de 500 e algumas muitas páginas, mas que vale muito, muito a pena, porque a gente nem sente passar. Eu adoro livro de ação com capítulos curtos, porque, só mais duas páginas, só mais esse final de capítulo, e quando a gente vê, a gente já está na metade do livro e já está acabando, porque a gente quer ver o que vai acontecer depois. Então, vamos à história. A história se passa em 2021, então é bem recente. O livro foi lançado, eu acho que foi este ano ou ano passado. Foi lançado em 2021 mesmo, mas a história se passa no mesmo ano. Então foi logo depois da pandemia. Então, na Austrália, onde acontece um encontro de ativistas ambientais de 12 países do mundo. São 12 adolescentes escolhidos a dedo pelo organizador, foram convidados. E o organizador é um jovem adulto para discutir o futuro do planeta em um acampamento numa ilha. Então, marquem isso, eles vão fazer um acampamento. São 12 adolescentes, 12 crianças, na verdade, né? 14, 15 anos, 12, por aí. E aí acontece que o grupo é sequestrado por supostamente terroristas ambientais que ameaçam matar uma a uma das crianças em frente às câmeras, se as suas exigências não forem cumpridas pelos governos. Então, olha só, as crianças são ativistas ambientais, mas elas foram sequestradas por um grupo que também, teoricamente, é ativista ambiental. Só que é terrorista ambiental, né? Porque eles usam da violência para conseguir, chegar nos objetivos deles. Bom, isso acontece poucos dias antes da Conferência Climática em Glasgow, na Escócia. Adoro, porque eu já visitei Glasgow duas vezes. Eu posso dizer que eu escaneei a cidade e fui em cada lugar desses que ele descreve no livro. É bem interessante. Então, imagina a polvorosa. Tem uma conferência climática com líderes globais em Glasgow. E aí é aquele auê, né? Porque 12 crianças do mundo inteiro sequestradas. Ninguém sabe onde elas estão. Todo mundo comenta, mas as demandas vão. Desde plantar uma quantidade gigantesca de árvores, assim, até a semana que vem tem que plantar esse país, que é da onde pertence a criança que da vez que vai ser morta, precisa plantar, sei lá, 1 bilhão de árvores ou 500 mil árvores e conseguir tantos milhões em views no vídeo dos sequestradores e até questões envolvendo certificados de balanço de carbono e certificados de CO2. Bom, o primeiro garoto na berlinda é o italiano Lorenzo. Os grupos de jovem da Itália se reúnem para plantar árvores, os pais fazem o impossível para conseguir cumprir as exigências, mas a questão legal dos certificados é uma decisão dos governos, que não estão muito focados nessa questão, sabe? Porque os governos estão achando assim, ai, não é tudo isso que estão falando. Até lá a gente vai ter terminado o mandato, eu não vou gastar toda a minha história, eu não vou ficar gastando nisso daí, porque eu não vou colher os frutos, a minha popularidade pode sofrer se eu tomar decisões que as pessoas não gostam. Isso aí é coisa de adolescente. Então, os governos realmente ficam jogando para a torcida, mas não estão realmente preocupados com a questão das mudanças climáticas. O autor, um estudioso do clima, como eu falei, ele mostra toda a hipocrisia e descaso dos governantes, muito mais focados, como eu falei, em resultados para a economia e nos índices de popularidade deles, como é que eles vão estar para a próxima eleição e coisas desse tipo, mas não tão muito focados em crédito de carbono. Bom, o resultado disso é que o Lorenzo, que é o menino italiano, o primeiro menino que eles colocam na berlinda, é colocado numa caixa de vidro em frente às câmeras e asfixiado com gás carbônico num espetáculo bizarro, assustador e horroroso, que choca o mundo inteiro. Então é só o assunto que se fala no mundo inteiro, em todas as televisões o tempo todo, porque o Lorenzo foi morto como estava sendo ameaçado mesmo. Então não cumpriram só parte dos requisitos lá que os sequestradores solicitaram, demandaram e fizeram só uma parte, não fizeram a parte da certificação. Então o Lorenzo morre na frente de todo mundo. Bom, a próxima vítima anunciada é a alemã Hannah. E aí a Hannah tem 15 anos de idade e é uma ativista romântica, como convém aos jovens dessa idade. Eu também já fui do Partido Verde. Hoje em dia eu sou um pouco mais cética, mas eu continuo apoiando a causa ambiental. Não sei se as ferramentas que se utilizam hoje são as melhores, mas também não tenho melhores sugestões. Mas eu, se tivesse 15 anos, ia estar meio como a Hannah, assim. Eu era do Partido Verde, eu realmente apoio a causa ambiental porque eu acho que é importante. Mas a Hannah, ela mora com a mãe, os pais são separados, o pai se casou novamente, praticamente ignora a família anterior. E a Hannah mora com a mãe em Berlim, só ela e a mãe. A Hannah tem um tio que é jornalista, que cobriu a guerra da Síria e vive isolado nos confins do Canadá para tratar dos traumas que restaram daquela experiência. Porque, imagina, cobrir uma guerra não é uma coisa para um ser humano ficar de boa, né, gente? Viver uma guerra é horrível, cobrir uma guerra é igualmente horrível, porque você está lá dentro do negócio e aí ele tem pesadelos com crianças que morreram na frente dele, ele não pôde fazer nada. Situações horrorosas, assim, acho que guerra é a pior coisa que um ser humano pode experimentar, né? É muito ruim. E ele tem muitos traumas, então ele se isolou lá no, numa numa cidadezinha pesqueira, lá no Canadá, perto do mar. Ele vive lá num vilarejo. Então ele não tem internet, ele não tem televisão, ele não tem nenhum meio de comunicação, ele tá lá isolado. E por acaso, aí quando ele vai ao vilarejo mais próximo para comprar víveres, o Mark, que é esse jornalista, que, como eu disse, vive sem televisão e sem internet, ele fica sabendo da situação da sua sobrinha, que foi sequestrada pelos ativistas, pelos terroristas ambientais. E aí, imediatamente, ele voa para se encontrar com a irmã em Berlim. E aí começa a luta para tentar salvar a menina. Gente, imagina que situação. Ninguém sabe onde é que essas crianças estão. Elas estão em algum lugar perto da Austrália, mas ninguém sabe aonde, porque ali tem arquipélagos com milhares, centenas de ilhas pequenas, desabitadas ou uma vez habitadas. Então não tem como achar umas crianças ali, né? Mesmo com imagens de satélites, de barcos, é muito difícil. Eles não estão conseguindo. Tem uma organização de investigadores do mundo inteiro tentando descobrir onde é que estão essas crianças, mas eles não conseguem achar. E aí o Mark, ele quer achar a sobrinha, que é a sobrinha querida dele, que é como ele não tem filhos, ele meio que adotou a sobrinha como uma filha para ele. Ele adora ela, ele adora a irmã, sabe? Imagina como a irmã tá sofrendo. E aí ele tem que fazer alguma coisa para tentar achar a menina. E aí ele começa viajando para Gothenburg, na Suécia, que eu também já tive lá. É muito legal isso. Quando a gente lê a história, a gente já esteve no lugar. E ele vai para Gothenburg, na Suécia, para conversar com um amigo jornalista que diz ter informações que podem ajudar no caso. Ele está investigando o presidente de uma grande empresa que negocia certificados de CO2 usando a tecnologia blockchain. Bom, aí é muito legal porque o autor ele sabe bastante a respeito dessa tecnologia e bastante a respeito dos certificados. E aí, gente, dá para ver como entra dinheiro na história. Não tem nada a ver com proteção ambiental nem com mudanças climáticas. Tem a ver com dinheiro, na verdade, porque esse cara ganha zilhões. Porque ele tem fazendas, sei lá, de café ou de qualquer outra coisa que tem essa certificação de sequestro de carbono, né? Eu posso estar falando besteira, tá? Eles não falam sequestro de carbono, eles falam em certificado de CO2, mas eu acredito que sejam coisas, se não iguais, semelhantes. Mas essa certificação dá meio que um salvo-conduto para ele produzir aquilo, porque ele está emitindo menos carbono, porque algum organismo certificou que ele está emitindo menos gás carbônico com aquele tipo de plantação. Bom, o que acontece? O Mark consegue se encontrar com esse presidente dessa tal empresa, mas além da antipatia instantânea, ele não progride muito na sua investigação. O próximo encontro em Gutenberg é com seu amigo, que o cara que forneceu o contato do tal do presidente. Só que o Mark não tem telefone celular, né? Ele foi para Berlim, encontrou a irmã e comprou uma passagem, foi para Gutenberg e ele não tem telefone celular. Aí ele telefonou para o amigo de Berlim usando o telefone da irmã, mas quando chegou em Gutenberg ele não tinha mais como entrar em contato, então ele tinha marcado já com o amigo, mas então ele preferiu ir até a casa do amigo porque ele ficou livre antes do que ele imaginou. A reunião foi muito curta e aí ele vai até a casa do amigo, bate na porta da casa do amigo, consegue entrar no apartamento que está com a porta destravada, destrancada, e descobre que o amigo jornalista foi assassinado. Inclusive com requintes de maldade mesmo. Ele foi assassinado por um assassino profissional que quis mostrar que ele estava se metendo onde não devia. Inclusive, o Mark tem que fugir quando ele descobre o corpo para não ser associado com o crime. E ainda em Gutenberg, o Mark é atropelado por um carro suspeito e é salvo pela irmã desse amigo morto, que é pilota de avião. Ai, adoro mulheres que são pilotos de aviões. E aí tem um monte de coisas que a gente tem que dizer que são licenças poéticas, porque a irmã consegue pegar um avião, lá que ela conseguiu um avião lá emprestado e leva o Mark para Berlim. Porque ele tá meio que procurado pela polícia, né? Porque foi achado o DNA dele no corpo do amigo dele que foi assassinado, claro, porque apesar de ser jornalista, ele tocou no morto para ver o que estava acontecendo, ou seja, umas coisas meio amadoras aí, né? Porque jornalista sabe que você não pode deixar vestígios no lugar de um crime, mas ele estava tão abalado que ele não pensou nisso. E quando chegou entraram pessoas no apartamento, ele meio que pulou pela janela, fugiu e tentou encontrar outras pessoas que ele conhecia. Enfim, essa irmã do jornalista morto é piloto de aviões e leva o Mark para Berlim, de volta. E lá eles descobrem que um dos especialistas que fornecem os tais certificados de CO2 sofreu um atentado e está no hospital. Então é o Dr. Fulano de Tal, que mora em Potsdam, que dá aula na Universidade de Potsdam, e o Mark vai até a casa dele depois e vê que a casa dele é bem linda, é uma casa, já parte do princípio que se você mora numa casa não é para todo mundo, a maioria das pessoas aqui mora em apartamento, casa é quando você é rico, que você tem uma casa grande com quintal, e era uma casa chique, assim, dessas casas bonitas, com quintal, com varanda, assim, bem grande a casa, que assim não tá muito de acordo com o salário de um professor universitário. Então já tem alguma coisa aí que não tá bem explicada. E o sujeito fornece os certificados de CO2, olha só. Então já tem que pensar, a gente pensar, ah, o brasileiro é tudo assim, cheio do jeitinho, com corrupção, mas os alemães são iguais, gente. Ser humano é ser humano. E até os suecos, inclusive. Que a gente pensa, ah, mas a Escandinávia são seres mais evoluídos, são nada, gente. É tudo pessoas como todas as outras. Também tem muito corrupto, muita corrupção. E aí, ele continua, e a irmã do amigo dele lá, que é a pilota, eles continuam a investigar, porque ela quer ajudar a descobrir quem matou o irmão dela, que ela acha que tem ligação entre tudo isso, e de fato tem. Então, os dois vão para Uganda, porque eles descobrem que tem uma fazenda de café em Uganda que é deste dono dessa empresa que comercializa certificados de CO2. Então, tem uma evidência que ele se encontrou com o organizador do acampamento dos jovens. Então, será que o organizador também está envolvido nesse sequestro ou ele foi somente sequestrado? Pois é, tudo é muito tenso, como convém a um bom thriller. A frieza dos políticos, no momento em que todos estão apreensivos com a ameaça da vida da alemã Hannah. E essa cena eu achei triste, mas é muito realista. E aí ele narra que o representante do Brasil, ao ser pressionado pela representante do clima alemã, trata a questão como algo menor. Então eles estão em Glasgow e tem a Hannah é a próxima da vez, ela vai ser morta se eles não conseguirem negociar a questão dos certificados lá, como os terroristas estão pedindo. Então a representante, a ministra do meio ambiente alemã, tenta falar com os brasileiros e os chineses, que são os que têm maior, digamos assim, capital desse certificado. E aí, o brasileiro, a alemã pergunta se ele não está preocupado com o Diego, porque tem um brasileiro no grupo de crianças sequestradas. No que o representante do Brasil responde: você sabe de onde vem o Diego? Diego vem de uma favela brasileira. Lá morrem crianças todos os dias assassinadas. Então não tem uma comoção nacional por esse jovem. Porque ele é igual a tantos outros que morrem, não faz nenhuma diferença. Então, o representante do Brasil estava tratando o menino brasileiro sequestrado como mais uma criança favelada que podia morrer, não ia fazer a menor falta. Olha que triste, né? Essa é a visão de um escritor alemão. Eu achei triste porque, ao mesmo tempo que é cruel, não deixa de ser realista, né? Porque é assim mesmo que os políticos tratam as crianças brasileiras. Enquanto a Alemanha inteira parada por causa da menina alemã, no Brasil, os políticos, pelo menos, estavam um pouco se lixando com o menino que tinha sido sequestrado, que era brasileiro. E aí é de se pensar mesmo. Bom, aí os bastidores são revelados, tanto o ativismo ambiental como seu interesse financeiro, como empresas bilionárias que surfam na onda das mudanças climáticas, governos que não estão dando a devida atenção ao tema, inclusive o alemão. O governo alemão não sai de bonzinho nessa história. A imprensa, o governo sueco, enfim, uma marcha acelerada e distraída rumo à destruição. Autodestruição, é isso que a gente está fazendo com o planeta. Assim, a gente sabe que está a caminho da autodestruição e não está fazendo absolutamente nada a respeito. Bom, aí na história tem FBI, tem BKA, que é a versão alemã da Polícia Federal, tem a polícia sueca. Tem cooperação entre investigadores, tem mal-entendidos, tem mais mortes, tem gente muito bem intencionada e competente, e como não poderia deixar de ser, falta de juízo do ousado herói Mark, que se mete nas situações mais perigosas e fica pensando: gente, o que esse homem tem na cabeça? Será que ele nunca leu nenhum thriller na vida? Na verdade, essas histórias só existem porque tem as pessoas como o Mark que se metem nos lugares sem muito juízo, né? Então, uma vez eu li uma definição que um herói é um homem, é uma pessoa sem imaginação, porque se ele tivesse imaginação, ele não seria herói, ele não ia fazer as loucuras que um herói faz, né? Bom, eu já vou dizendo que no final tem um plot twist que eu achei muito bom. Vale muito a pena seguir a história toda. Não é aquilo que a gente esperava, ou até é, talvez, mas enfim. Tem um plot twist, tem uma história muito bem construída. Tem muito conhecimento técnico ali a pessoa que escreveu o livro sabe do que está falando. Tem uma visão pouco romântica do que é o ativismo ambiental. Por outro lado, tem uma visão muito realista de o que está acontecendo e onde a gente está se metendo, que não vai dar certo. O final da história não vai dar certo, não vai mesmo. Porque a gente está num movimento de autodestruição muito acelerado e ninguém está fazendo nada para parar. E aí, a parte chata, gente, que eu preciso dizer para vocês é que eu fui pesquisar e esse livro só tem em alemão, não tem nem em inglês. Esse autor tem vários outros livros, como eu falei, com outro pseudônimo, mas todos eles em alemão. Em inglês até tem dos outros títulos, mas não tem esse título. Então, se você quer se arriscar e ler o original em alemão, eu achei, tem para vender na Amazon do Brasil. Se você quiser se arriscar em ler em alemão. Mas se não, tem que meio que esperar para ver se lançam em inglês, ou em português, ou em espanhol, ou sei lá, em alguma outra língua que não seja tão complicada, né? Tão difícil. Mas assim, como eu já falei antes aqui nesse podcast, se você quer ler numa língua estrangeira, a melhor coisa eu acho que é thriller, porque são capítulos curtos. Os personagens não ficam pensando muito, eles ficam fazendo. Basicamente a narrativa de acontecimentos. Não tem muita divagação. Então, para ler numa língua estrangeira é muito mais fácil, porque as frases são mais simples. Então, se você quiser se arriscar no alemão, olha, tá aqui a dica. Então, fica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse podcast tem um site próprio, que é minhaestantecolorida.com, e lá você também pode comprar o livro, mas além disso você pode achar os episódios que você quer por categoria ou por palavra-chave ou por autor, ou você pode também deixar suas sugestões, deixar seus comentários, que vão ser muito bem-vindos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!